Abre a tua porta. Queres saber tudo o que acontece na Braga 25? Então, abre a tua porta. A nova rubrica bissemanal da RUM, dedicada à capital portuguesa da cultura. Terças, às 18h35 e quintas, para escutar no pop-up, a partir das 18 horas. Alô, estamos à conversa com o Hélder da Rocha Pereira, à conta da Masterclass Luzes, Headset, Imersão, que ele vai orientar no próximo sábado de manhã no Generation. Hélder, bem-vindo ao Pop-Up e à RUM.
Obrigado.
Ora essa, Hélder, antes de falarmos um pouquinho da Masterclass, pedia-lhe para nos contar um pouco sobre a sua trajetória e como é que surgiu esta ideia de fundar a Unloop.
Bem, eu atrevo-me a ir um bocadinho antes, até para perceberem um pouco o meu percurso, porque eu venho de uma área completamente diferente, mas por diversos motivos de trabalho acabei por cair um bocadinho na área da publicidade, depois da informática, nos anos 2000, quando a internet teve o boom com mais expressão, e portanto comecei-me a apaixonar também por esta área. E há 8 anos criei a Unloop exatamente com um propósito ou uma premissa. A maior parte das empresas desta área focam-se muito na tecnologia, está muito centrado no hardware, no tipo de dispositivos ou última tecnologia do mercado, e eu sempre defendi que o mais importante é o conteúdo e a história que queremos contar. Depois, a tecnologia que é usada, isso vai sempre depender, mas é uma ferramenta e não o principal. E pronto, e daí nasceu a Unloop, esta vontade de contar histórias, de criar experiências, e depois com os projetos que nos foram aparecendo, a equipa também foi crescendo, começámos a entrar um bocadinho nesta área do cinema virtual. Também muito a reboque de uma parceria que temos com a Mostra, o Festival de Animação de Lisboa, e portanto começámos a fazer algumas coisas engraçadas e pronto, e acabamos, e estamos agora aqui. Claro. Neste ponto.
Eu ia pegar exatamente nessa questão da Unloop. Ela é conhecida por criar experiências imersivas que misturam a arte e a tecnologia. Como é que define o papel ou o lugar da Unloop no cenário artístico e cultural atualmente?
Nós tentamos sempre, quando se fala de software e produção de conteúdos, é relativamente simples trabalhar no mercado mais global e internacional. E nós desde de início foi esse o mercado que abraçamos. Começámos por trabalhar os primeiros 3 anos, até à altura da pandemia. Trabalhámos muito com o mercado brasileiro, 90% do nosso trabalho era mercado brasileiro, muito ligado aos festivais de música, Rock in Rio, Lollapalooza. Chegámos a fazer museus relacionados também com a arte, algumas experiências imersivas. Neste momento temos distribuído mais até para o Médio Oriente, e trabalhando muito próximo com museus e criando algumas experiências imersivas em que o público, a interação do público e a criação seja uma coisa única. Portanto, o público deixou de ser um mero observador, passou a ser co-autor e deixar ficar uma marca. E, portanto, é nessa vertente que nós tentamos trabalhar. Claro que neste mercado existe bastante concorrência, o que não facilita. Mas tentamos sempre que estar ligado à parte mais criativa e parte mais emocional das interações, e é esse o nosso objetivo. Portanto, há sempre uma história por trás. Hélder, tentamos criar sempre uma história.
Sim, sim. Tu crees que
essa concorrência
será talvez um dos maiores desafios ao trabalhar a realidade aumentada? Com a realidade aumentada e a realidade virtual para criar então essas experiências?
Eu acho que o maior desafio é mesmo conseguir criar experiências que sejam verdadeiras experiências. Nós quando começamos a entrar nesta área, e isso é uma das coisas que eu vou falar na Masterclass, porque mais importante do que mostrar como se faz é mostrar os erros que cometemos ao longo do processo e que nos permitiu evoluir. E, portanto, tu acho que o mais complicado realmente é conseguir perceber o público-alvo, conseguir perceber quais são as reações das pessoas e que realmente a experiência que estamos a criar faça sentido. Porque existem imensas empresas no mercado a criarem experiências que depois não têm uma conexão com o público e não criam empatia.
Claro.
E isto é uma aprendizagem diária, os públicos são diferentes, não é fácil criar para realidade virtual, por exemplo. O engraçado é que nós trabalhamos esta área, mas eu não acho que a realidade virtual seja agora a última bolacha do pacote. Há N formas de contar as histórias. Claro que a realidade virtual está a crescer, muito graças também ao Facebook, com os Quest, com os Oculus Quest, com a Apple agora com os Vision Pro. Portanto, aqui há uma limitação do hardware, mas a maior limitação é saber contar uma boa história em realidade virtual, porque é muito diferente de cinema. Cinema imersivo não tem nada a ver com cinema tradicional. Acho que o mais próximo que podemos ter do cinema imersivo realmente é o teatro, porque conseguimos ver o palco. Sim. Conseguimos ver tudo o que está exposto em palco, enquanto que no cinema tradicional há uma manipulação por parte do realizador e depois do produtor em mostrar aquilo que eles querem e nós apenas assistimos. Uhum. Aqui o público consegue ver todo o cenário. Portanto, a forma como contamos histórias no mundo virtual é muito, muito, muito diferente e muito complicado.
Claro. Falaste-nos precisamente agora da masterclass que vais orientar. Queríamos abordar um bocadinho o que é que os participantes podem esperar desta experiência?
Há aqui um desafio que eu só terei a verdadeira noção de eu no sábado, que é perceber que tipo de público é que está presente.
Pois.
E portanto vai depender do grau de conhecimento dos participantes. Mas eu tenho a Masterclass já aqui programada exatamente para, no caso de haver algumas lacunas no público relativamente à área, de lhes explicar o que é que são estes termos, o que é a realidade virtual, o que é a realidade aumentada, o que é a realidade mista, que tipo de dispositivos é que temos, como é que eles funcionam, quais são as vantagens e as desvantagens de cada um. Depois falar um bocadinho de toda a forma como temos que olhar para o cinema imersivo, técnicas mais práticas, erros comuns. Vou abordar também um projeto que fizemos, que foi relacionado com o Festival La Mostra, e os erros que cometemos, porque ainda estávamos muito ligados ao cinema tradicional. E, portanto, é mostrar um bocadinho este mundo, é levantar o véu, porque não há um curso em que te ensinem tudo. Isto é muito da experiência, é muito de começares com pequenas histórias e testando e percebendo o que é que funciona, o que não funciona. Nem sempre funciona da mesma forma para toda a gente. E apesar de se falar em realidade virtual já há tantos anos, o primeiro, só para perceber, o primeiro definição de cinema do futuro, o tal cinema imersivo, em que tínhamos a estereoscopia e efeitos sonoros e cheiros, vem de 1958. Já existia uma máquina que fazia isso. E hoje em dia ainda não se vê grande avanço. Portanto, há uma limitação também a nível de hardware. Tem crescido bastante nos últimos anos, mas ainda há alguma limitação, porque nem toda a gente tem acesso aos dispositivos. Mas vou falar um bocadinho dos erros mais comuns e do processo e da melhor forma de contar a história. Uhum. Para que realmente tenha, o objetivo dessa história seja atingido. Vamos ter algumas demos em live, em que vou mostrar trabalhos feitos e como é que eles foram feitos e quais são os erros e as boas práticas que foram aplicadas. Portanto, vai ser um mix de teoria e prática.
Helder, finalizando, para os jovens criativos e profissionais que estão a explorar este campo das artes da tecnologia, qual seria o teu conselho principal? Ou que impacto crees ter esta área no futuro?
Olha, que conselho? É um conselho que eu acho que se pode aplicar a todas as áreas criativas. é partilharem o que estão a produzir sem qualquer tipo de receio da crítica negativa ou de achar que não está bem. É colocar as mãos na massa. Há N software que pode ser usado, é fácil encontrar muita informação na internet de outros autores, e começar a contar pequenas histórias, começar por coisas simples, abordar essencialmente a parte das emoções, que isso é que cria empatia com o público, e partilhar, porque só partilhando e tendo feedback é que se consegue evoluir. É o que nós vamos fazer agora. Acaba por ser também um exercício quase interno. Eu, quando estava a preparar esta masterclass, estava aqui a rever alguns conceitos mais básicos e pensava isso mesmo, que tínhamos cometido esses erros nas nossas produções anteriores. Portanto, é quase um exercício de examinar o nosso trabalho. Mas o conselho que eu posso dar é meter as mãos na massa, produzirem, partilharem, sem medo da crítica e ir aprendendo, porque nunca sai nada bem à primeira.
Hélder, claro que sim. Muito obrigada. Ficamos muito curiosas para ver trabalhos futuros e fica o convite então para a Masterclass.
Obrigado, Hélder.
Obrigada.
Obrigada.
Até à próxima.
Até uma próxima.